Jornal Câmara dos Deputados.
Pauta do plenário continua trancada por propostas polêmicas.
Projeto em análise na Câmara quer acelerar processo de adoção.
Deputados insistem em regulamentar salário de agentes de saúde.
Ao manifestar apoio à regulamentação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, o Zerim Rocha, do PSD de Roraima, afirmou que a proposta é fundamental para valorizar os profissionais que realizam um importante serviço na prevenção de doenças em regiões carentes do Brasil.
Assis Carvalho, do PT piauiense, também apoia a regulamentação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Na opinião do deputado, os profissionais são indispensáveis para assegurar o atendimento de qualidade no interior do Brasil.
O piso nacional dos agentes comunitários de saúde aguarda desde 2011 para ser votado no Congresso. Janete Capiberibe, do PSB amapaense, argumentou que a categoria é essencial para melhorar o serviço de saúde pública no Brasil por meio de medidas que valorizam a prevenção de doenças.
Os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias são importantes para fortalecer as ações em favor da saúde pública na avaliação de Pedro Kizai, do PT catarinense. O deputado defendeu o piso salarial da categoria como forma de garantir melhores condições de trabalho e de vida aos profissionais do segmento.
Depois de deliberar sobre a regulamentação da PEC das domésticas e o programa Mais Médicos, Ângelo Agnolin, do PDT do Tocantins, conclamou os deputados para também aprovarem o piso salarial dos agentes comunitários de saúde, que, na opinião dele, desempenham um importante trabalho junto às comunidades no interior do Brasil.
Arthur Bruno, do PT cearense, também manifestou apoio à reivindicação dos agentes comunitários de saúde de combate às endemias, que, no entendimento dele, asseguram atendimento de qualidade nos rincões do país.
Votação.
A polêmica envolvendo o texto que trata do Marco Civil da Internet deve impedir que o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias seja votado ainda esta semana.
A repórter Carol Siqueira traz as expectativas de votação em plenário a partir de amanhã.
A pauta do plenário está trancada por três projetos que tramitam em urgência constitucional. O Marco Civil da Internet, a proposta que aplica multa extra do FGTS no programa Minha Casa Minha Vida e o porte de arma para agentes penitenciários. O piso salarial de agentes comunitários de saúde está na pauta do plenário, mas só poderá ser votado depois que a pauta for destrancada. O que não deve ocorrer nesta semana, segundo o líder do PMDB, deputado Eduardo Cunha. Para ele, o plenário dificilmente vencerá as polêmicas dos projetos que trancam a pauta.
Acho pouco provável que se acabe o Marco Civil da Internet. Se acabar, ainda teremos a polêmica do FGTS e ainda teremos o agente comunitário de saúde. Então são polêmicas grandes e difícil vencimento sem um acordo prévio.
Segundo o líder do PMDB, o plenário tem mais chances de voltar a discutir o novo Código de Processo Civil ou de votar a proposta que susta a resolução do Tribunal Superior Eleitoral que mudou o tamanho das bancadas de 13 estados. Isso porque essas propostas podem ser votadas mesmo com a pauta trancada. Da Rádio Câmara de Brasília, Carol Siqueira.
Economia.
Parlamentares defendem revisão do Pacto Federativo.
A PEC 39 prevê a revisão do Pacto Federativo e eleva em 2% a receita do Fundo de Participação dos Municípios. Euler Cruvinel, do PSD goiano, cumprimentou os prefeitos que se mobilizam para ver a proposta aprovada e assim minimizar os problemas financeiros que atingem as administrações locais.
Depois de participar de reunião com prefeitos de Minas Gerais, Humberto Souto, do PPS, criticou o método de distribuição de recursos da União. De acordo com o deputado, só com a criação de um novo pacto federativo é possível equilibrar as contas das prefeituras brasileiras.
Foi lançada este mês a Frente Parlamentar pela Valorização do Setor Sucroenergético. Arnaldo Jardim, do PPS Paulista, integra o grupo de trabalho que visa resgatar o etanol. Ele frisou que o combustível pode gerar energia a partir do bagaço da cana-de-açúcar em favor da economia de baixo carbono.
Está em análise na Câmara projeto que equipara a remuneração dos depósitos das contas vinculadas do FGTS à remuneração do depósito da poupança. Lira Maia, do DEM Paraense, acredita acredita que a medida vai incentivar pequenos investidores com a garantia de não haver perdas com o dinheiro aplicado.
A Câmara realizou audiência pública para tratar da prorrogação do Reintegra, regime que garante a devolução de parte dos tributos com base no faturamento com exportação. Ângelo Agnolin, do PDT tocantinense, defendeu a renovação para dar sustentabilidade e competitividade, principalmente à indústria manufatureira nacional.
A cooperativa da região de Montenegro, no Vale do Caí, no Rio Grande do Sul, inaugurou mais uma indústria, a Ecocitrus. Bongás do PT destacou que a Ecocitrus desempenha suas atividades em sintonia com a valorização do ecossistema e da ecologia por meio da produção de sucos orgânicos.
Agricultura.
A Comissão de Agricultura realizou audiência pública para discutir as multas emitidas pelo Ministério do Trabalho aos pequenos produtores de tabaco no Rio Grande do Sul. Sérgio Moraes, do PTB, reclamou que exigências como banheiros químicos próximos à lavoura têm causado prejuízos ao setor.
O núcleo agrário do PT discute medidas para aliviar o público da reforma agrária e da agricultura familiar da dívida acumulada ao longo de décadas. Padre Tom de Rondônia pediu que o executivo envie uma proposta para renegociar a dívida causada por secas prolongadas e falta de assistência técnica, entre outros motivos.
Meio ambiente.
Pesquisas mostram que o desmatamento na Amazônia aumentou. Sarney Filho, do PV Maranhense, cobrou providências do parlamento para conter a devastação dos recursos naturais na região amazônica, que no entendimento dele foi agravada com a aprovação do Código Florestal.
Desenvolvimento regional.
O 3º Batalhão de Engenharia de Construção está instalado na cidade de Picos, no Piauí, há mais de 3 décadas. Ao defender a permanência da sede no município, Osmar Júnior, do PCdoB, argumentou que a unidade tem prestado serviços relevantes para melhorar a infraestrutura da região.
O governo federal entregou 500 unidades do programa Minha Casa Minha Vida na cidade de Bom Jesus da Lapa. Arthur Oliveira Maia, do SDD, elogiou a iniciativa e informou que também foi inaugurado no município o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano para atender a demanda do Médio São Francisco.
Famílias no Rio Grande do Sul estão desabrigadas em razão das chuvas que atingiram o estado. Marcondo PT Gaúcho narrou que cidades como Bom Princípio e Candelária têm mais de 2.000 casas destelhadas e quebradas pelo granizo. Ele pediu o auxílio do governo para socorrer as vítimas.
Representantes da Defesa Civil, dos municípios e do estado do Rio de Janeiro realizaram encontro com membros do Centro Federal de Educação Tecnológica. Segundo Glauber Braga, do PSB, o evento discutiu a criação de um curso técnico em Defesa Civil para melhorar as ações de prevenção à ocorrência de desastres.
Transportes.
O governo federal revogou a licitação para construir o terminal do Porto de Paranaguá. Geraldo Simões, do PT Baiano, explicou que o edital não atendia as demandas de expansão. Ele pediu que a medida seja estendida ao Porto de Salvador, que, segundo ele, não comporta novo terminal e precisa apenas ser modernizado.
Transportes.
O governo federal revogou a licitação para construir o terminal do Porto de Paranaguá. Geraldo Simões, do PT Baiano, explicou que o edital não atendia as demandas de expansão. Ele pediu que a medida seja estendida ao Porto de Salvador, que, segundo ele, não comporta novo terminal e precisa apenas ser modernizado.
Saúde.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que autoriza a produção e a comercialização de remédios para emagrecer. Felipe Burnier, do PSD Fluminense, autor da proposta, considerou a deliberação fundamental para atender cerca de 50% da população que, segundo ele, sofre com sobrepeso.
A população da Bahia que busca atendimento na rede pública de saúde pode ficar sem materiais hospitalares e medicamentos. Colberto Martins, do PMDB, afirma que o problema foi causado pela dívida de 150 milhões de reais que o governo baiano tem com fornecedores que, segundo ele, já começaram a boicotar a entrega de produtos.
Para Osmar Terra, do PMDB Gaúcho, o governo federal precisa melhorar o financiamento da saúde. Ele observou que investimentos no setor geram economia para o estado. O parlamentar também defendeu que os profissionais convocados pelo programa Mais Médicos recebam todos os direitos previstos na lei trabalhista.
A prefeitura de Taucara precisa de suplementação de recursos para comprar remédios e pagar os profissionais da saúde. Mas Chico Alencar, do PSOL Fluminense, reclamou que disputas políticas entre o Legislativo e o Executivo local têm inviabilizado o atendimento das demandas, apesar de haver recursos nos cofres públicos.
Previdência.
As centrais sindicais iniciaram mobilização nacional contra o fator previdenciário. Arnaldo Faria de Sá, do PTB Paulista, manifestou apoio ao movimento que conta com a adesão da CUT, Força Sindical, UGT, Nova Central, CTB, CGTB e que, segundo ele, visa defender a integralidade dos benefícios dos inativos.
Tramita na Câmara projeto que pode agilizar o processo de adoção no Brasil. A repórter Silvia Munhato traz mais detalhes sobre a proposta.
A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara deve analisar nos próximos dias projeto de lei que busca acelerar a inclusão de crianças e adolescentes que estão em abrigos públicos nos cadastros de adoção. A avaliação é que a legislação atual atrasa o processo, ao insistir muito no retorno da criança à família de origem. O texto prevê a inscrição no cadastro após tentativa de localizar os pais biológicos por edital, ou quando for evidente que não é possível a reintegração à família natural. O relator do projeto na comissão, deputado Eleusis Paiva, do PSD de São Paulo, afirma que a medida é necessária porque hoje não há um padrão entre as varas da infância e juventude. Algumas fazem o processo de adoção sem a decretação da perda do poder familiar, ou uma procura prévia do pai ou outros parentes próximos que poderiam ficar com a criança. Outras, no caso de gestantes, aguardam o nascimento da criança para dar início ao processo de adoção, mesmo quando a mulher, antes do parto, manifesta o desejo de entregá-la. Eleusis Paiva afirma que o assunto é mesmo complexo.
Por quanto tempo o Estado deve esperar a recuperação da família? Ou a recolocação dessa criança no convívio dos parentes mais próximos? Nós não temos dúvida que não é uma resposta simples, mas é muito importante, né, em toda essa situação, a gente preservar e virar os olhos principalmente para a criança.
São cerca de 5 mil crianças disponíveis para adoção no Brasil e quase 30 mil interessados em adotar, mas outras 40 mil crianças e adolescentes estão internados sem inclusão nos cadastros. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Educação.
A Comissão de Educação aprovou o projeto que autoriza o transporte intermunicipal e interestadual de alunos por veículos adquiridos por meio dos programas da União. Joana Nias, do PCdoB cearense, explicou que a proposta visa atender os estudantes mais carentes que não podem pagar pelo transporte.
Cultura.
José Stedley, do PSB, está preocupado com a situação das cooperativas culturais do Rio Grande do Sul. De acordo com o parlamentar, a cobrança de alguns tributos está inviabilizando a atuação do segmento.
Ciência e tecnologia.
A Câmara está analisando o Marco Civil da Internet. No entendimento de Vitor Paulo, do PRB Fluminense, a matéria é de grande interesse dos cidadãos e, por isso, deve contar com mais debates no Parlamento para garantir o atendimento das demandas da sociedade.
Para Ivan Valente, do PSOL Paulista, o Marco Civil da Internet deve garantir a liberdade de expressão e a neutralidade da rede. O deputado acrescentou que o Congresso deve disciplinar as atividades das redes de telecomunicações para também assegurar a privacidade dos usuários.
Segurança Pública.
O mapa da violência de 2013 aponta que o homicídio é a principal causa de mortes não naturais e violentas entre os jovens de 14 a 25 anos. Ao cobrar mais políticas públicas de combate ao crime, Décio Lima, do PT catarinense, informou que quase 80% das vítimas são negros.
O sargento Hélio Borges e sua esposa foram assassinados em Belém, no Pará, ao tentarem impedir um assalto. Major Fábio do Prós, paraibano, lamentou a morte do casal, que, de acordo com ele, sempre atuou em favor das reivindicações dos trabalhadores da segurança pública, especialmente a aprovação da PEC 300.
Justiça.
A Comissão de Patrimônio de Belo Horizonte tombou o prédio onde funcionava o DOPS de Minas Gerais. Nilmário Miranda, do PT, considerou o ato importante para a história do Brasil, mas avaliou que o governo mineiro deve transformar o local que antes serviu à ditadura em memorial dos direitos humanos.
Esporte.
Proposta de emenda constitucional em tramitação na Câmara visa dar mais transparência às federações e confederações esportivas. Valmir Assunção, do PT Baiano, explicou que o objetivo da PEC é coibir desvio de recursos, gestões controversas e esquemas de lavagem de dinheiro feitos por dirigentes desportivos.
A cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, sediou a Olimpíada da Pessoa Deficiente. Delei do PTB registrou que o evento contou com a participação de cerca de 4 mil atletas. Ele também agradeceu o apoio do Ministério do Esporte à iniciativa.
Homenagem.
O Dia da Bandeira é celebrado em 19 de novembro. Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, entende que a data deve servir de reflexão para o resgate do amor à pátria por meio de seus símbolos nacionais. O parlamentar lembrou a necessidade de difundir a data comemorativa nas escolas brasileiras.
Este mês, as cidades de Mangaratiba, Búzios e Cabo Frio celebraram mais um ano de fundação. Eurico Júnior, do PV Fluminense, observou que Patido Alferes, que comemora 25 anos de emancipação política em dezembro, já recebeu como presente antecipado uma agência da Caixa Econômica Federal.
Em 18 de novembro foi comemorado o centenário de nascimento de Giocondo Gervásio Alves Dias. Roberto Freire, do PPS Paulista, lembrou que o militante comunista comandou a tomada do poder pela Aliança Nacional Libertadora em Natal e foi notável na defesa dos compromissos do PCB com a democracia no Brasil.
Recentemente, a Igreja Tabernáculo de Jesus, em Olinda, Pernambuco, realizou evento sobre a valorização da mulher. Ao exaltar a iniciativa, pastor Eurico, do PSB, comunicou que mais de 5 mil pessoas participaram do encontro.
Eleições.
Está em análise na Câmara dos Deputados projeto que proíbe empresas fabricantes de bebidas alcoólicas e de cigarros de fazerem doações para campanhas eleitorais.
A autora da proposta, ex-deputada Carmen Zanotto, argumentou que os políticos não podem ser eleitos com dinheiro de produtos nocivos à saúde.
Mas o texto provoca divergências na Câmara, como mostra a matéria da repórter da Rádio Câmara, Renata Torres.
O projeto vai ser votado pela Comissão de Constituição e Justiça, onde o relator, deputado Paes Landim, do PTB do Piauí, já recomendou que seja rejeitado. Ele explicou que atualmente a lei eleitoral proíbe doações para campanhas feitas por três grupos: órgãos e entidades da administração pública ou organizações que recebem dinheiro público, instituições sem fins lucrativos, beneficentes e religiosas, e entidades, governo estrangeiro ou pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba dinheiro vindo do exterior. Paes Landim destacou que, por mais louvável que seja a intenção da autora de evitar o comprometimento do político com empresas que fabricam produtos que prejudicam a saúde do eleitor, o projeto não merece ser aprovado.
Quando você tem a concepção que eu tenho de que o mercado é o tegumento básico do regime democrático, você não tem opção de saber se vai receber ajuda de A ou B. Contanto que essas empresas sejam devidamente responsáveis perante o governo, as suas obrigações sociais, fiscais. Isso é o que interessa, porque a Constituição não discrimina as empresas. Se ela não discrimina, não pode o direito comum também fazê-lo.
Por outro lado, o deputado Henrique Fontana, do PT Gaúcho, ex-relator de uma das propostas de reforma política que tramitaram na Câmara, afirmou que o projeto é sim necessário.
A visão da deputada de proibir empresas que produzem bebidas alcoólicas e cigarros de doar para a campanha eleitoral, ele entra dentro da linha que eu defendo de uma mudança estrutural extremamente necessária para o país. Aliás, eu diria que este projeto enseja a reflexão, mais uma vez, de que o ideal mesmo é proibir todas as empresas de fazerem doações para campanhas eleitorais, porque nós temos que separar o interesse do mundo dos negócios, na medida do possível, e a influência que esse interesse busca quando financia uma campanha eleitoral do processo democrático que irá votar milhares de projetos, resoluções, decretos, lei, que vão influenciar em todas essas áreas de negócio.
Se aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto ainda vai ser analisado pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Renata Torres.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite.
Uma boa noite para você. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realiza amanhã mais um diálogo público para a melhoria da governança pública. Esses encontros, organizados pelo TCU, servem para a troca de experiências entre auditores e gestores.
Nesta terça, na sede da Procuradoria-Geral da República em Brasília, o diálogo público terá como tema as aquisições logísticas, ou seja, as compras que as organizações públicas realizam após licitações ou por contratação direta.
Serão dadas explicações sobre o questionário Perfil Governança das Aquisições Ciclo 2013, que faz parte de auditoria do TCU e tem o objetivo de obter dados sobre as aquisições.
O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, abre o encontro. Também estarão presentes o relator da auditoria, ministro Haroldo Cedraz de Oliveira, e o ministro substituto Augusto Sherman.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.